o sábado e o domingo nos primeiros 3 séculos. O testemunho completo dos pais da Igreja. Capítulo 8. Testemunho das Epístolas e Decretos do Papa Fabiano. Esse homem foi bispo de Roma de 236 d.C. a 250 d.C. As cartas atribuídas a Fabiano provavelmente foram escritas em uma data consideravelmente posterior. Porém, as citamos justamente no ponto do tempo em que se alega terem sido escritas. Seu testemunho é de pequena importância, mas elas respiram o espírito de arrogância de um bispo de Roma. Nós a citamos da seguinte forma. Vocês precisam saber o que tem sido feito nas coisas sagradas na Igreja de Roma, para que, ao seguir seu exemplo, possam ser considerados como verdadeiros filhos dela, que é chamada a mãe de vocês. Assim como recebemos esta instituição de nossos pais, nós mantemos 7 diáconos na cidade de Roma, distribuídos sobre 7 distritos do Estado, que administram os serviços que lhes são ordenados semana após semana, e no dia do Senhor, e nas festas solenes, etc. Epístola 1. É dito que esse Papa promulgou o seguinte decreto, que contém a única outra referência ao suposto dia do Senhor, encontrado nos escritos atribuídos a ele. Nós decretamos que a cada dia do Senhor, a oblação do altar deve ser feita por todos os homens e mulheres, com pão e vinho, a fim de que, por meio desses sacrifícios, eles possam ser libertos do fardo dos seus pecados. Decretos de Fabiano, Livro 5, Capítulo 7. Nessas citações, vemos que a Igreja Romana é feita mãe de todas as igrejas, e também que o bispo romano julga-se o legítimo governante de todo o povo cristão. E é por seguir de perto essas características da grande apostasia que o Papa, ao invés de apontar os homens pecadores para o sacrifício feito no Calvário, procurou decretar que a cada dia do Senhor todas as pessoas deviam oferecer uma oblação de pão e vinho sobre o altar, a fim de que, por intermédio desses sacrifícios, eles pudessem ser libertos do fardo de seus pecados. Testemunho de Orígenes. Orígenes nasceu por volta de 185 d.C., provavelmente em Alexandria, no Egito. Ele era um homem de grande conhecimento, mas infelizmente adotou um sistema espiritual de interpretação das Escrituras, que foi o meio pelo qual a Igreja foi inundada com muitos erros. Ele escreveu durante a primeira metade do 3º século. Eu examinei cuidadosamente todos os escritos de cada um dos escritores cristãos que antecederam ao Concílio de Nicéia, com exceção apenas de Orígenes. Até o momento não consegui obter algumas das suas obras. Por enquanto, apresento o testemunho completo de todos os outros pais sobre o assunto em questão, considerando que não posso dizer isso no caso dele. Todavia, posso apresentar seu testemunho com suficiente plenitude para que ele seja visto sob uma perspectiva justa. Sua primeira referência ao sábado é uma negação de que o mesmo deve ser compreendido literalmente. Ele diz o seguinte: existem incontáveis multidões de crentes que, embora incapazes de desdobrar de forma metodológica e clara os frutos de sua compreensão espiritual, estão contudo convencidos muito firmemente de que nem a circuncisão, nem o descanso do sábado, nem o derramamento do sangue de um animal devem ser compreendidos literalmente, e nem que Deus tenha dado respostas a Moisés sobre esses pontos. E esse método de aprendizagem é, sem dúvida, sugerido às mentes de todos pelo poder do Espírito Santo. De Príncipes, Livro 2, Capítulo 7. Orígenes afirma que a interpretação espiritual das Escrituras, pela qual seu significado literal é posto de lado, é algo divinamente inspirado. Mas quando isso é aceito como verdade, quem pode entender o que querem dizer pelo que estão falando? No capítulo seguinte, ele cita Isaías 1, 13 e 14, mas com referência ao assunto da alma, e não ao assunto do sábado. No capítulo 11, fazendo novamente alusão ao significado oculto das coisas ordenadas nas Escrituras, ele afirma que quando o cristão retorna a Cristo, o indivíduo verá também, entre outras coisas enumeradas, as razões para os dias de festa, para os dias santos e para todos os sacrifícios e purificações. Então parece que Orígenes pensava que o significado espiritual do sábado, o qual ele apresentou em substituição ao literal, deveria ser conhecido somente no estado futuro. No livro 4, capítulo 1, ele cita Colossenses 2:16, mas não faz nenhuma exposição de seu significado. Mas tendo afirmado que as coisas ordenadas na lei não deviam ser entendidas literalmente, e tendo sugerido que seu significado oculto não pode ser conhecido até que os santos estejam com Cristo, ele prossegue na seção 17 desse capítulo, tentando provar que a interpretação literal da lei é improvável. Um dos argumentos com os quais ele prova seu ponto é que os homens foram ordenados a não sair de suas casas no sábado. Assim, ele cita e comenta Êxodo 16:29. Cada um fique onde está. Ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Preceito que é impossível de se observar literalmente, pois ninguém pode permanecer sentado um dia inteiro de modo a não se mover do lugar onde se sentou. Orígenes cita um certo samaritano que declara que um indivíduo não deve mudar de postura no sábado e acrescenta: além disso, a ordem que diz não leve cargas no dia de sábado me parece uma impossibilidade. Esse argumento é emoldurado a fim de provar que as Escrituras não devem ser consideradas em seu sentido literal. Mas caso ele tivesse citado o texto corretamente, não haveria nenhuma força para o seu argumento. Eles não deveriam sair para colher o maná, mas foram ordenados expressamente a usar o sábado para santas convocações, isto é, para assembleias religiosas. Levítico 23:3. E quanto aos fardos mencionados em Jeremias 17:21-27, eles são suficientemente explicados em Neemias 13:15-22. Razões como estas, por negar o óbvio, o simples significado do que Deus ordenou, não são dignas de nenhuma confiança. Em sua carta a Africano, Orígenes faz alusão ao sábado, mas sem comentários adicionais acerca desse dia. Você vai encontrar a lei sobre não carregar fardos no dia de sábado em Jeremias, bem como em Moisés. Embora essas alusões de Orígenes ao sábado não tenham em si muita importância, nós apresentamos todas elas para que o seu testemunho seja exposto da forma mais completa possível. Sua próxima menção do sábado parece, pelo contexto, estar relacionada a Paulo. Seria impiedade abster-se, em seu sentido literal, da circuncisão, dos sábados, das festas, das luas novas, dos alimentos puros ou impuros, e voltar a mente para a boa, verdadeira e espiritual lei de Deus. Orígenes contra Celso, livro 2, capítulo 7. Logo compreenderemos sua ideia sobre o verdadeiro sábado como distinto do literal. Ele apresenta a seguinte razão para o sábado literal entre os hebreus: a fim de que houvesse um tempo para ouvir as suas leis divinas, foram instituídos os dias chamados sábados, como também outras festas que existiam entre eles. Livro 4, capítulo 32. O que Orígenes menciona como a razão para a instituição do sábado é, na verdade, apenas um de seus benefícios casuais. A real razão para sua instituição, isto é, que a criação dos céus e da terra fosse lembrada, ele parece ter passado por alto, em razão de estar tão literalmente expressa no mandamento. Acerca do dia de descanso de Deus, ele fala o seguinte: no que diz respeito à criação do mundo e do descanso sabático, sabatismou, reservado depois dela ao povo de Deus, o assunto é místico, profundo e de difícil explanação. Livro 5, capítulo 59. A citação seguinte de Orígenes sobre o sábado não apenas relaciona a sua instituição à criação, mas nos dá uma ideia de seu sábado místico, distinto de um sábado literal. Ao falar sobre o descanso do trabalho de 6 dias do Criador, ele faz alusão a Celso dessa forma. Pois ele, Celso, nada sabe sobre o dia de sábado e do descanso de Deus, que ocorreu após a conclusão da criação do mundo, que dura enquanto o mundo existir, e no qual todos aqueles que tiverem feito todas as suas obras em seus 6 dias guardarão uma festa com Deus, os quais, por não terem se omitido de nenhum de seus deveres, irão ascender à contemplação das coisas celestiais e à assembleia dos seres justos e abençoados. Livro 6, capítulo 51. Aqui temos um vislumbre acerca do sábado místico de Orígenes. Ele começou na criação e perdurará enquanto o mundo existir. Para aqueles que seguem a letra, é de fato apenas um descanso semanal. Mas para aqueles que conhecem a verdade, é um sábado perpétuo, desfrutado por Deus durante todos os dias do tempo, e que os crentes começam a desfrutar na conversão ou na morte. E este último talvez explique por que ele disse antes que as razões para os dias observados pelos judeus seriam entendidas depois dessa vida. Mas, por último, chegamos à menção do suposto dia do Senhor por Orígenes. Como ele tem um sábado místico ou perpétuo, um dia do Senhor como alguns dos antigos pais tinham, e que sob o pretexto de guardar cada dia como um sábado, na verdade trabalhavam todos os dias, assim também ele possui um dia do Senhor, que não é apenas um determinado dia da semana, mas que envolve todos os dias e que cobre todo o tempo. Aqui estão as suas palavras. Pois guardar uma festa, como bem disse um dos sábios gregos, nada mais é do que cumprir o seu dever. E o indivíduo que cumpre seu dever e ora sempre, verdadeiramente celebra uma festa, oferecendo continuamente sacrifícios sem sangue em oração a Deus. Por essa razão, julgo excelentes as palavras de Paulo. Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Caso nos seja dirigida objeção a esse respeito, sob o argumento de que estamos acostumados a observar determinados dias, como, por exemplo, o dia do Senhor, a preparação, a Páscoa ou o Pentecostes, preciso responder que para o cristão perfeito, que em pensamento, palavra e ação está sempre servindo a seu Senhor natural, Deus, a palavra, todos os dias são do Senhor e ele está sempre guardando o dia do Senhor. Livro 8, fechamento do capítulo 21 e início do capítulo 22. Em relação ao que ele chama de dia do Senhor, Orígenes divide seus irmãos em duas classes, como ele havia dividido antes o povo de Deus em duas classes com respeito ao sábado. Uma classe compreende os cristãos imperfeitos que se contentam com o dia literal, e a outra classe compreende os cristãos perfeitos cujo dia do Senhor envolve todos os dias da vida. Sem dúvida, Orígenes se considerava um dos cristãos perfeitos. Sua observância do dia do Senhor não consistia na elevação de um dia acima do outro, pois ele considerava todos iguais. Assim constituindo um perpétuo dia do Senhor, a exata doutrina que ele encontrou em Clemente de Alexandria, que foi instrutor de Orígenes no início de sua vida. A guarda do dia do Senhor com Orígenes, assim como com Clemente, envolvia todos os dias de sua vida, e consistia, segundo Orígenes, em servir continuamente a Deus em pensamento, palavra e ação. Ou, como Clemente expressa, a pessoa guarda o dia do Senhor quando abandona uma disposição perversa e assume a do gnóstico. Essas coisas provam que Orígenes não considerava o sábado como o dia do Senhor, para ser honrado acima dos outros dias como um memorial divino da ressurreição, pois ele guardava o dia do Senhor durante todos os dias da semana. Ele também não defendia o domingo como o dia do Senhor, para ser guardado como um dia de abstinência do trabalho, enquanto todos os outros dias seriam dias de negócio, pois o que quer que fosse necessário para guardar o dia do Senhor, ele fazia em todos os dias da semana. Quanto ao cristão imperfeito, que honrava um dia literal como o dia do Senhor, Orígenes mostra em qual classificação esse dia se encontrava, associando-o com a preparação, a Páscoa e o Pentecostes, os quais, nessa dispensação, são meras instituições da Igreja e nenhum deles dias de abstinência do trabalho. A mudança do sábado do sétimo dia para o primeiro, ou a existência do suposto sábado cristão na época de Orígenes, eram absolutamente desconhecidas. Testemunho de Hipólito, bispo de Portos. Hipólito, que era bispo de Portos, perto de Roma, escreveu por volta de 250 d.C. É evidente, a partir de seu testemunho, que ele acreditava que o sábado fora criado pelo ato de Deus ao santificar o sétimo dia no princípio. Ele defendia esse dia como sendo o tipo de sétimo período de 1000 anos. Ele diz o seguinte: e 6000 anos precisam ser cumpridos a fim de que venha o sábado, o descanso, o santo dia no qual Deus descansou de toda a sua obra. Pois o sábado é o tipo e o emblema do futuro reino dos santos, quando eles reinarem com Cristo, quando ele vier outra vez do céu, como diz João em seu Apocalipse, pois um dia com o Senhor é como 1000 anos. Então, uma vez que em 6 dias Deus fez todas as coisas, conclui-se que 6000 anos precisam se cumprir. Comentários sobre vários livros da Escritura, seção 4, sobre Daniel. As igrejas da Etiópia têm uma série de cânones ou regras eclesiásticas que eles atribuem a esse pai. O número 33 lê-se da seguinte forma: todos os dias deve-se fazer a celebração dos mortos fiéis, com exceção do dia do Senhor. A igreja de Alexandria também possui uma série que eles atribuem a ele. A 33ª é apresentada da seguinte maneira: sobre a Talmsas, a oblação, que eles apresentarão pelos que estão mortos, que não seja oferecida no dia do Senhor. A 38 contém as seguintes palavras: acerca da noite anterior à ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que ninguém durma nessa noite e se lave com água. Essas são as únicas coisas em Hipólito que podem ser relacionadas à festa dominical. De acordo com Hipólito, as orações e as ofertas pelos mortos, que encontramos cerca de 50 anos antes em Tertuliano, são lícitas em todos os dias, exceto no suposto dia do Senhor. Elas cresceram com a festa dominical e possuem a mesma autoridade dela. Tertuliano, como já observamos, nos diz francamente que não existe autoridade bíblica para nenhuma nem outra, e que elas se baseiam unicamente no costume e na tradição. Testemunho de Novaciano, um presbítero romano. Novaciano, que escreveu por volta de 250 d.C., é considerado o fundador da seita chamada Catari, ou Puritanos. Ele tentou resistir a algumas das brutais corrupções da Igreja de Roma. Ele escreveu um tratado acerca do sábado, que não se encontra disponível. Não há nenhuma referência ao domingo em seus escritos. Em seu tratado, Os Alimentos dos Judeus, ele fala sobre o sábado da seguinte forma: mas quão perversos são os judeus e distantes do entendimento da sua lei! Demonstrei amplamente, segundo o que acredito, em 2 cartas anteriores, nas quais ficou absolutamente provado que eles são ignorantes ao que é a verdadeira circuncisão e o que é o verdadeiro sábado. Capítulo 1. Se contrastarmos a doutrina dos fariseus acerca do sábado com os ensinos do Salvador, ou com os de Isaías em seu 58º capítulo, não pensaremos que Novaciano esteja distante da verdade em seus pontos de vista sobre o povo judeu. Em seu tratado, A Trindade, encontra-se a seguinte alusão ao sábado: pois da maneira que como um homem procede de Abraão, assim também como Deus existe antes do próprio Abraão, e da mesma maneira que ele é como homem, o filho de Davi, assim como Deus, ele é proclamado Senhor de Davi. E da mesma maneira que ele foi criado como homem sob a lei, assim como Deus, ele é declarado Senhor do Sábado. Capítulo 11. Essas são as únicas referências ao sábado no que resta dos escritos de Novaciano. Ele faz os seguintes comentários surpreendentes acerca da lei moral. A lei foi dada aos filhos de Israel para este propósito, para que eles pudessem se beneficiar dela e retornar àquelas maneiras virtuosas que, embora as tivessem recebido dos seus pais, foram corrompidas por eles no Egito, por causa de seu envolvimento com um povo estrangeiro. Por fim, também aqueles 10 mandamentos nas tábuas não ensinam nada de novo, mas os fazem lembrar daquilo que havia sido obliterado, a fim de que justiça que estivera adormecida neles fosse reavivada pelo sopro da lei, à semelhança de um fogo a ponto de extinguir-se. Os alimentos dos judeus, capítulo 3. Portanto, é certo que no julgamento de Novaciano, os 10 mandamentos não ordenavam nada que já não fosse considerado santo pelos patriarcas, antes que Jacó subisse para o Egito. Conclui-se, portanto, que, em sua opinião, o sábado foi instituído não na queda do maná, mas sim quando Deus santificou o sétimo dia e que homens santos das mais antigas eras o guardaram. A festa dominical com seus vários nomes e títulos, ele nunca menciona.